O Brasil teve na semana passada o primeiro movimento social desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. Os cortes na educação levaram milhares de pessoas às ruas em todo o país e no exterior, estudantes, pesquisadores e professores também estão mobilizados. A RFI convida então Afrânio Garcia, professor associado da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, para conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, professor, como vai?
Bom dia.
Professor, houve um protesto, inclusive, de alunos aqui na França. As novas bolsas de estudo da CAPES também já foram cortadas. Existe o temor de que essa situação fique ainda pior, né, em termos de recursos para educação e pesquisa, especialmente para quem sonha aqui em fazer estudos no exterior?
Bom, e isso é um problema enorme. Houve uma espécie de arrecadação de todas as bolsas que não estavam ainda atribuídas a estudantes concretos. O que isso é gravíssimo é que desde dos anos 60, mais especificamente da reforma universitária de 68, um vetor fundamental do dinamismo dos programas de pós-graduação no Brasil e da projeção do Brasil na cena científica internacional são exatamente essas bolsas de estudo. Se elas forem atingidas, nós corremos riscos graves de perder posições conquistadas não só internamente ao país, mas também na competição internacional científica.
Claro. E o senhor dá aula em uma das mais prestigiosas instituições de ciências sociais da França, que é uma área de pesquisas que tem sido diretamente visada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. O que que esse desprezo pelas ciências humanas representa, na sua opinião?
A crítica, a filosofia e a sociologia apareceu como um raio em céu azul, porque não havia nenhuma atitude que eu saiba dentro das universidades brasileiras de partir para o confronto com a atual presidência. O que é impressionante é que me parece isso muito próximo do que tinha sido anunciado de tentar botar todo o sistema escolar em ordem unida e tomar o sistema de formação de oficiais militares como se fosse o sistema de referência. Quer dizer, isso aconteceu um pouco antes dessa manifestação que você falou, a ida do Bolsonaro dentro do Colégio Militar, e houve uma manifestação na frente do Colégio Militar de outras escolas públicas, e mesmo dentro, entre os estudantes do Colégio Militar, houve uma certa recusa disso. Quer dizer, isso é impressionante porque isso é inédito, inclusive em relação à primeira ditadura, que é a ditadura entre 64 e 85.
O senhor falava aqui antes da gente começar essa entrevista, né, que justamente nesse período foi que surgiram mais cursos, talvez, de ciências sociais no Brasil, período da ditadura. Então,
Esse é um paradoxo extremamente interessante, que não foi só com as ciências humanas e sociais, mas o paradoxo interessante foi que o sistema de pós-graduação brasileiro, montado a partir de dar emprego a tempo integral àquelas pessoas que tinham feito excelentes trabalhos a níveis internacionais, data dessa época de 68 até os anos 75. Então, no período mais autoritário do regime, onde houve prisões, espancamentos, demissões e tal, também houve a implantação de cursos de pós-graduação, e esses cursos de pós-graduação renovaram completamente o panorama de exercício da profissão. E é muito interessante porque é nessa época que havia uma espécie de divisão entre cientistas sociais e cientistas das várias áreas de ciências duras, física, matemática, química, mesmo das engenharias e tal, e que foi a partir do que, o que aconteceu no, na primeira ditadura, com tortura sistemática, métodos de censura e tudo, houve, ao contrário, a formação de um bloco de todos os universitários brasileiros contra o arbítrio dentro das universidades. Nesse momento é reafirmado progressivamente a autonomia universitária. É essa autonomia universitária que está sendo ameaçada atualmente. É um absurdo.
Justamente no anúncio de uma conferência bastante importante realizada aqui em Paris sobre esses temas todos, o governo Bolsonaro é chamado, né, no texto que anuncia essa conferência, de regime autoritário. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que esse termo foi utilizado.
Eu acho que o regime autoritário é o mínimo que se pode dizer disso, porque o modo de exercer o governo é inspirado claramente nas piores coisas que aconteceram durante a ditadura militar depois do AI-5. Né? Quer dizer, o Bolsonaro foi uma das poucas pessoas que defendeu publicamente dentro do Parlamento Nacional, o que é um absurdo, defendeu a tortura. Bom, então, por enquanto não estamos aí. Agora, os métodos que estão sendo utilizados, muito ao contrário de serem métodos de discussão, de negociação, há efeitos de anúncio que são seguidos de medidas completamente arbitrárias. Agora, por exemplo, há mudanças de reitor das unidades federais. O processo que sempre foi utilizado para fazer isso é a votação pelos docentes das universidades, pelos funcionários e pelos estudantes, de uma lista de 3 nomes, que então é submetida à presidência da República, que escolhe um. Aparentemente, ontem, mas eu não pude ainda ler o decreto, fala-se de colocar pessoas fora dessa lista, ou seja, interventores. Esses interventores... Isso é inédito. Então, nesse sentido, regime autoritário, mas não foi só nisso. Quer dizer, se a gente olha o que está acontecendo com grupos indígenas brasileiros, tentando acabar com as reservas dos grupos indígenas brasileiros, com projetos mesmo de acabar com reservas florestais na Amazônia. Então, tudo isso foi feito de uma forma absolutamente... acabar com a legislação que permitiu o exercício do direito sindical. Quer dizer, tudo isso foi feito por exercício de um poder que não houve ninguém a não ser ele mesmo.
Muito obrigada, professor Afrânio Garcia, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais aqui de Paris, que veio participar do RF Convida.
Muito obrigado a vocês por esse convite.